convidado.
O livro A Revolução dos Escravos em Portugal, do Poder Popular ao Poder Parlamentar, de José Rebelo e Maria Inácia Rezola, é lançado em França no mês em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril. A obra junta meia centena de reportagens, escritas essencialmente entre 1975 e 1976, por José Rebelo, a então correspondente permanente do jornal francês Le Monde, em Lisboa. Os artigos são acompanhados por uma contextualização dos acontecimentos pelas historiadora Maria Inácia Rezola. Para começar, foi para o exílio em Paris em 1969 e entra no jornal Le Monde em 1972. Qual foi o ambiente na redação no dia 25 de abril de 1974 e como é que era essa primeira página de há 50 anos?
O ambiente foi extraordinário, sobretudo da parte de alguns jornalistas franceses do Monde, que já tinham ido a Portugal. Eu penso no Marcel Nidergang, que conhecia bem Portugal e tinha as suas fontes de informação em Portugal, e foi ele que se encarregou nesse dia de tratar a questão portuguesa. E a questão portuguesa ocupou a primeira página do jornal, com títulos a toda a largura, à exceção do Bulletin de l'Étranger, que vinha sempre à esquerda, mas em todas as outras colunas o título dizia respeito à Revolução, que não sabia ainda muito bem como é que ela ia ser dirigida, mas o que se noticiou logo no dia 25, desde a primeira edição do Monde, foi de facto que havia um movimento militar em Portugal e que a queda do regime era iminente.
Volta para Portugal quando o Le Monde decide criar o posto de correspondente permanente em Lisboa. O José inicia funções em janeiro de 1975. Diz que a partir daí viveu o período mais exaltante da sua vida. Porquê?
Exatamente. E, aliás, é por isso que nós escolhemos este período de 1975 e 76, porque durante este período eu escrevi cerca de 240 artigos e nós escolhemos 53, que consideramos mais significativos. E porquê? Porque 1975 foi o período da explosão popular. Foi, sobretudo, após uma tentativa de golpe de Estado da direita, no 11 de março, que fracassou. E aí as posições radicalizaram-se, não à esquerda. Foi quando começaram as ocupações de casas que tinham sido deixadas esvaziadas pelos respectivos proprietários, muitos dos quais fugiram para a Espanha, para o Brasil. Foi nessa altura que começaram as ocupações das fábricas, que passaram a ser geridas por comissões de trabalhadores, foram ocupadas propriedades agrícolas no Alentejo, os grandes latifúndios, com a criação de unidades coletivas de produção. O Partido Comunista tinha uma posição forte junto destas comunidades, enfim, impulsionando e encorajando estas ocupações e tal. Mas o movimento alargou-se muito, não era só o Partido Comunista, houve uma multiplicidade de organizações da esquerda mais radical que participavam também neste movimento. E, sobretudo, o que é extraordinário é que havia gente que se manifestava, gente que gritava nas ruas sem pertencer a nenhum partido. Foi uma espécie de libertação das vozes e das utopias, das pessoas que pensavam que conseguiam tudo realizar e que se juntavam, juntava-se um grupo e ocupava, mesmo sem ser com um partido político a apoiar. Umas vezes era, outras vezes não era. É nessa altura que se fala muito do poder popular, o poder popular que extravasa as próprias dimensões partidárias.
O PREC, o período revolucionário em curso, foi marcado por confrontos políticos e pela rivalidade entre a via revolucionária e a via eleitoral, mas o que é certo é que viu emergir esse tal poder popular, a que levou a que muitos acreditassem que essa via revolucionária popular pudesse vencer. Sentiu isso?
Sim, senti isso. Não estava muito claro o que é que as pessoas queriam efetivamente fazer, qual era o modelo político que queriam optar. Mas havia quase que podíamos pensar nesse modelo mais pela negativa do que pela positiva. Isto é, pensava democracia, sim senhor, mas não a democracia tradicional europeia. Daí que alguns grupos e até mesmo militares fossem apelidados de terceiro-mundistas, porque pensavam um bocado naquele sonho do terceiro-mundo. Não havia uma ideia muito clara quanto às instituições a criar, mas havia sim uma vontade, que essa era clara, que era de fazer alguma coisa de diferente. O quê? Não sabe bem, mas que fosse diferente. O género da economia direta, das tomadas de decisão por grupos de trabalhadores informais, etc. Sem serem enquadrados politicamente, estrategicamente, etc. E este silêncio político foi extraordinário. Depois, há todas essas clivagens entre o poder, a legitimidade eleitoral e a legitimidade revolucionária, que é uma confrontação entre duas legitimidades, expressa a legitimidade eleitoral, sobretudo pelo Partido Socialista, a legitimidade revolucionária, sobretudo pelo Partido Comunista. O Partido Comunista, que invocava para defender a sua posição como a expressão da legitimidade revolucionária, a resistência contra o salazarismo e os seus heróis e os anos que passaram na cadeia, e as estruturas a que foram sujeitos e tal. O Partido Socialista não tinha este passado. O Partido Socialista tinha sido criado no Congresso na Alemanha pouco tempo antes. O que sucedeu foi que em 25 de abril de 1975, portanto, um ano imediatamente após a Revolução dos Escravos, houve eleições para a Assembleia Constituinte. E o Partido Socialista teve um resultado absolutamente inesperado, que ultrapassou os 37%. Mesmo os socialistas não pensam, quer dizer, as pessoas tinham um bocado a ideia que o poder estava na rua e, portanto, atribuíam ao Partido Comunista uma grande força junto do povo que não se traduziu em termos eleitorais. Em contrapartida, o PS, que até então estava mais ou menos ausente dessas manifestações de rua, foi o PS que captou essa a maior atenção eleitoral. E isso permitiu ao PS assumir-se como representante dessa legitimidade eleitoral e de opor à legitimidade revolucionária, nomeadamente com a inclusão do chamado caso República, que teve uma grande repercussão, nomeadamente em França, porque
foi acompanhado pelo Edgar Morin.
Edgar Morin e muitos outros intelectuais que discordaram das posições que o Monti teve em relação ao caso República. Quer dizer, houve várias posições no mundo, mas a posição dominante não coincidia com a posição do Partido Socialista. O Partido Socialista dizia que o caso República tinha sido uma tentativa do Partido Comunista Português, e ele diz isso no estrangeiro, para pôr fim à única voz socialista que havia em Portugal. Quando falavam em Portugal, os socialistas diziam que era uma tentativa do Partido Comunista para pôr fim à única voz independente que existia em Portugal. Portanto, modalizava o discurso. O Le Monde tinha uma visão diferente a esse respeito. Achou que aquilo foi um movimento em grande parte provocado não pelo Partido Comunista, já havia muito poucos jornalistas no Partido Comunista, foi muito mais provocado pelos operários da gráfica, que já vinham de antes, de muito antes, e que eram sobretudo republicanos antifascistas. O que eles não queriam era um jornal conotado politicamente, nem com o PC, nem com o PS. Eram republicanos antifascistas e queriam um jornal assim, independente. E depois havia núcleos de extrema-esquerda na administração. E foram sobretudo esses núcleos que se impuseram. E o Partido Comunista, que já tinha retirado da República praticamente todos os seus jornalistas, foram transferidos para o Diário de Notícias, que era mais importante, publicamente era o jornal mais importante na altura, o Partido Comunista não podia denunciar o que se passava. Portanto, porque denunciar o que se passava era pôr-se em oposição também ao poder popular. E o Partido Comunista teve de ser uma situação muito difícil, porque, por um lado, ele não é a expressão desse poder popular. São antigas as clivagens, as divergências entre o Partido Comunista e os partidos da esquerda radical, ou da extrema-esquerda, como quisesse chamar. Portanto, o Partido Comunista não podia apoiar a extrema-esquerda, mas também não se podia pôr em oposição a essa extrema-esquerda, porque só perdia uma boa parte da sua base de manifestações, de ocupações e etc.
Ou seja, todo este caso vai marcar o verão
marcar
quente.
O ano 75.
O ímpeto revolucionário calou-se a 25 de novembro de 1975, depois do tal braço de ferro marcado por ameaças de guerra civil em Portugal. Sim. Relata que Mário Soares acusou os comunistas e os seus aliados militares de tentativa de instauração de uma ditadura totalitária em Portugal. Esta acusação era fundamentada? Sentiu que de facto havia esta ameaça de guerra civil ou foi algo até instrumentalizado pelos partidos?
Olha, Eu pessoalmente nunca senti que houvesse essa ameaça. Poderá ter existido, mas eu, enquanto jornalista, e os jornalistas estrangeiros tinham acesso, bom, eu funcionava como jornalista estrangeiro em Portugal, tinha um acesso muito, muito, muito facilitado às fontes de informação, militares, políticas, membros do governo e tudo, recebiam muito facilmente a imprensa estrangeira, muito facilmente. Eu nunca senti esse risco de um golpe de Estado comunista. Nunca achei que o Partido Comunista tivesse força suficiente para se impor e para tomar o poder em Portugal. Mas houve quem pensasse isso. E se calhar com algum fundamento. Eu não posso negar a existência de algum fundamento nessa espécie de acusação. Eu pessoalmente não sentia, mas poderá ter acontecido. Eu parece-me que o Partido Comunista teve mais força e foi mais apoiado pela União Soviética até à independência de Angola. Portanto, o que interessava para os partidos, para os outros países que davam o seu apoio ao Partido Comunista, era sobretudo a descolonização e a forma como ela se iria fazer. A partir do momento em que Angola é independente, e Angola é o grande descolonização é de Angola, quando Angola se torna independente, os suportes do Partido Comunista enfraquecem. Aliás, é nessa altura também, pouco depois da independência de Angola, 15 dias depois, nem tanto, que se dá o 25 de novembro, que é a confrontação entre as duas alas militares, a ala mais radical e a ala mais moderada, como se dizia. Hoje é a ala esquerda, mas na altura era a ala mais moderada. Há muitas versões do 25 de novembro. O que é certo é que o Partido Comunista Português guardou uma atitude de relativa passividade, de muito silêncio. Ele foi, em relação ao 25 de novembro, ele não se colocou ao lado da ala radical dos militares, procurou evitar a confrontação. Havia dois setores, sobretudo um deles era muito forte, que é a área dos fuzileiros navais. E os fuzileiros navais eram muito controlados por um dos almirantes da esquerda radical, que era o almirante Rosa Coutinho, que tinha sido grande alto comissário em Angola. E os fuzileiros nunca saíram da sua base. Portanto, as pessoas podem interrogar-se e interpretar das maneiras mais diferentes que se possa imaginar esta atitude relativamente passiva do Partido Comunista. Será que ele não tinha forças para intervir ou que ele, por análise da própria relação de forças, sentia que já não tinha condições para se impor e preferia a adoção de uma medida que salvaguardasse a sua existência em Portugal? Foi o que aconteceu. Porque no dia seguinte, ao 25 de novembro, um dos militares, Mel Antunes, que era um dos mais importantes militares do Conselho da Revolução, veio à televisão dizer: viva a democracia, salvámos o 25 de abril, mas não pode haver democracia em Portugal sem o Partido Comunista Português. Portanto, foi salva a situação. Quer dizer, não houve, na sequência do 25 de novembro, um avanço da direita que tornasse clandestino, ou pelo menos que afastasse claramente o Partido Comunista Português do leque partidário nacional. Não, o Partido Comunista Português continuou a apresentar-se em eleições, bom, e a ver os seus resultados eleitorais cada vez mais enfraquecidos.
Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi, foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou.
Porquê que as utopias revolucionárias do poder popular desaparecem depois do 25 de novembro?
Quer dizer, já antes aquelas clivagens entre partidos políticos e fações dentro dos militares iam acentuando um clima desagradável. As manifestações contra as condições de vida aumentaram. Por exemplo, nas vésperas do 25 de novembro, os operários da Constituição Civil cercaram o Parlamento. Aliás, eu fiquei lá dentro e foi de lá dentro do Parlamento que ditei o meu artigo para o Mundo, pelo telefone da Assembleia da República. Bom, já havia um certo clima de malaise, como dizem os franceses. Mas depois, com a continuidade, e quando a situação mudou ao nível do governo, quando os militares que ganharam no 25 de novembro, nomeadamente o general Lianes, que os comandava, apareceram de facto como os grandes vencedores, isto contribuiu muito para enfraquecer um movimento que tinha bases pouco organizadas. Então, nas empresas, as empresas começaram a conhecer grandes problemas, que as empresas que eram autogeridas, que eles podiam produzir enquanto tivessem tecido. Por exemplo, as empresas de confecção, há muitas que foram ocupadas, enquanto houvesse tecidos, e também se houvesse importadores. Não havendo importadores, nem havendo onde comprar tecidos, a produção não se podia fazer, de modo que as empresas foram ocupadas, mas acabaram ao fim de alguns meses por conhecer grandes problemas de produção, mesmo se passa noutros sectores industriais, por falta de matéria-prima, falta de comercialização dos produtos que eram produzidos no interior dessas unidades produtivas. Tal. Nos campos é a mesma coisa, havia unidades...
Mas há um exemplo que você dá, que é um exemplo de sucesso da reforma agrária. O Alentejo é um terreno de experimentação, tem a esse propósito a tal reportagem em dezembro de 1976 sobre uma unidade coletiva de produção. A esquerda vencerá em Pias, no Alentejo. Quer falar-nos sobre esta conquista coletiva derivada da reforma agrária?
Pois, é muito interessante. É bom, essa é uma unidade coletiva de produção dirigida por um antigo, enfim, operário agrícola, que se chamava Manuel Carvalho. Eu acho que ele pertencia mesmo ao Partido Comunista Português. Mas tinha uma grande atividade, um grande dinamismo, e eram muito bem aceitos pela comunidade dos trabalhadores que formava aquela unidade coletiva. Ele, como outros dirigentes de unidades coletivas, fizeram pequenos cursos de meses na República Democrática Alemã e vinham com cursos assim acelerados, aprendizagem acelerada. O que contava essencialmente era a capacidade que eles tinham de lidar com os militares que formavam as unidades coletivas de produção e beneficiavam também de algum apoio do Partido Comunista, enquanto organização do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas. Quando isso começou a desfazer tudo, eles começaram a ver que isto não levava a parte nenhuma. E pouco tempo depois, um ano e tal depois, houve uma reforma agrária que começou a restituir terras aos respectivos proprietários e as unidades coletivas de produção começaram a desfazer-se. Houve algumas que subsistiram, nomeadamente uma chamada Torrebela, subsistiram durante mais algum tempo a Torrebela, e que era estrategicamente uma unidade coletiva de produção muito importante, porque ela estava no limite da metade norte de Portugal, onde predominava o minifúndio, e da metade sul, dominada pelo latifúndio. E essa unidade coletiva de produção, Torrebela, era dirigida por um revolucionário de um partido político que vinha de antes de 25 de Abril, que era o Camilo Mortágua.
Que era da Luar.
Que dirigia a Luar, exatamente. Eu assistia, era muito interessante porque ele tinha uma forma de organizar aquela unidade coletiva e os trabalhadores reuniam-se todos os dias à noite. Eles ocuparam uma grande propriedade que pertencia, se eu não me engano, aos duques de Lafões, que se foram embora. E então, foi a gente mais pobre da aldeia e homens com hábitos de alcoolismo e tudo isso que vieram fumar a cooperativa. E ele, todos os dias à noite, reunia todos na sala de jantar. Eu assisti a algumas dessas reuniões. Na sala de jantar do lado do solar, da mansão dos duques, os duques Lafões, reuniu-os todos para dizer: bom, então o que é que vamos fazer? Então, e amanhã? E eu lembro de uma mulher uma vez dizer: ai, há muitos de nós que somos católicos e queríamos abrir a capela, usar a capela, podemos fazer uma limpeza, uma pequena limpeza e tal. Não, ele disse: não, se há gente que quer usar a capela, não tem que fazer uma pequena limpeza, tem que limpar tudo integralmente, porque a capela tem que estar... Pô, ele tinha, também era um idealista, a capela tem que estar em condições das pessoas a utilizarem como um local de acolhimento e por isso tem que estar integralmente limpa. Foi ele mesmo que incentivou isto. É quase um dos casos assim, emblemáticos de uma reforma agrária que não era controlada pelo Partido Comunista. Esta Torrebela não era mais esta esquerda utópica, mas que revelou também um movimento popular absolutamente insuspeitável, que quando as pessoas começaram a querer fazer qualquer coisa.
Aprenda a nadar, companheiro, aprenda a nadar, companheiro, que a maré se vai levantar, que a maré se vai levantar. Que a liberdade está a passar por aqui,
que a liberdade está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui. Maré alta, maré alta, maré alta.
O último artigo do livro é datado de 29 de outubro de 1982 e fala sobre o fim do Conselho da Revolução, mas sobretudo fala das críticas dos conselheiros da Revolução quanto ao presidente Ramalho Eanes, que reintegrou salazaristas no aparelho militar e não manifestou o mesmo espírito de abertura em relação a militares envolvidos no entusiasmo revolucionário de 75 e 76. Diz também que o ministro do Interior da ditadura, o general Schulz, foi declarado inocente e que a justiça ia abrir um inquérito à forma como ele foi detido depois do 25 de Abril. E a dada altura você escreve: os escravos estão decididamente murchos. Porquê?
Bom, a dissolução do Conselho da Revolução de 1982, que ela revela, é o fim, digamos, é o último episódio daquele sonho revolucionário de 1975. E, portanto, essas reações vêm sobretudo do grupo dos militares mais radicais e que foram derrotados no 25 de novembro. O Eanes representa aquele grupo de militares, como eu lhe disse, mais moderados, mas que eram publicamente contra esta ala radical. As coisas mudaram um bocado. Houve receio que aquilo implicasse uma reviravolta total da relação de forças. E houve desconfianças em relação ao próprio general Eanes quanto à sua orientação política, que ele fosse finalmente a expressão da direita militar. Foi ele eleito, o primeiro presidente da República, eleito, apoiado pelo Partido Socialista e pelos partidos que estavam à direita do Partido Socialista, o Partido Social Democrático e o Centro Democrático Social. E depois foi ele que proclamou desde logo que o momento tinha chegado de fazer regressar os militares às casernas. Portanto, fazer regressar os militares às casernas era acabar com o mito dos capitães. Mas as coisas alteraram-se porque, bom, felizmente para Portugal, não houve um volte-face tão radical. E o general Eanes, que em 1975 e nas eleições de 1976 aparecia como representante da direita, ele pouco se foi alterando. Mesmo fisicamente, ele usava umas patilhas muito compridas, uns óculos de lentes brancas, ele tinha um ar hierático, assim, muito rígido, aquele ar militarão, assim, sempre sério e tal. Depois, ele arranjou lentes de contacto, tirou os óculos, deixou de ter as patilhas compridas, perdeu aquele ar militar, aquele ar duro, e passou a vestir civilmente como qualquer pessoa. E houve no general Eanes uma alteração, de maneira... Hoje o general Eanes é um dos grandes senadores ainda vivos de Portugal. Ele é visto com respeito nos mais diversos meios, inclusivamente dentro do Partido Comunista.
E o Odélio Saraiva de Carvalho, que também entrevistou antes das presidenciais, sim, como é que vê a forma como a história e como Portugal o tratou, ele que libertou Portugal da ditadura?
Enquanto que o general Eanes era uma... outros generais, como Mel Antunes, eram pessoas que tinham, não digo um projeto, o projeto não existia, um projeto consubstanciado, mas tinham uma ideia mais clara quanto àquilo que importava fazer. O Otelo era, até pelo próprio nome, era o homem das ações espetaculares. Ele foi fundamental no 25 de Abril, foi ilustratega do 25 de Abril. Mas depois ele fez declarações... Tanto dizia que ia meter os sociais-democratas e a direita toda na Praça Torres de Campo Pequeno, o que fazia com que as pessoas se lembrassem logo do Chile, do Pinochet, como dizia, uma vez que ele se deslocou a um país nórdico, que Portugal iria ter sucesso como um país social-democrata. Portanto, ele era uma pessoa extremamente simpática, extremamente afável, mas tinha um ar... Eu era muito amigo dele. Tinha um ar e tinha assim ações. Ele perdeu um bocado o pé depois do 25 de novembro. Era alguém que gostava de estar sempre na boca da cena, estava sempre ali sob o palco. E quando ele perdeu este seu poder que ele tinha enquanto chefe do COPCOM, quando perdeu o seu poder, ele cometeu alguns erros graves, como dar cobertura. Eu não digo que ele era dirigente, mas de grupos da esquerda que mais radicais e que foram responsáveis de alguns atentados terroristas. Ele não creio que ele fosse o dirigente desses grupos, mas de alguma forma alguns dirigentes desses grupos reclamavam-se dele e ele olhava-os com complacência, digamos, para estar sempre na boca de cena, estava, que é o lugar que ele julgava ser o seu. E quando ele perdeu esse grande prestígio e tudo isso, e passou a não ter funções importantes do ponto de vista militar, ele acabou por ir procurar os apoios junto desses meios mais complicados. Mas o Otelo, ele foi condenado a 12 ou 13 anos de prisão, acabou por fazer metade da pena, porque houve muitos dirigentes políticos estrangeiros, incluindo François Mitterrand, que fizeram pressão junto do primeiro-ministro então, Dr. Mário Soares, no sentido de ele ser libertado.
Porque essa justiça também se fez em relação aos torcionários, em relação aos antigos dirigentes do Estado Novo?
Eu diria que não. Aliás, foram poucos os que foram presos, e mesmo uma grande parte dos que foram presos fugiram da prisão de Alcoentre. E é muito estranho como é que, de repente, 80 e tal presos e acusados de pertencerem à polícia política e que era autora de todo esse regime policial e de tortura e tudo isso, fugiam os 80 da prisão. Há aí várias coisas que se cruzam. Mas há também o pensamento dos militares, dizer, olha, o melhor é esquecer essa história toda, não vamos começar com represálias, porque nunca sabe onde é que acabam as represálias, e o melhor é deixar isto e se esquecendo. Aqueles 80 fugiram, desapareceram, olha, ponto, o problema está resolvido, desapareceram. Portanto, não houve essa perseguição de elementos chapidos. E houve alguns dirigentes da polícia política que depois apareceram, incluindo um que é responsável pela morte do general Humberto Delgado, que foi o último candidato democrata às eleições presidenciais em Portugal e que foi assassinado em Espanha, perto da fronteira com Portugal.
Parece que há dois pesos, duas medidas em relação ao hotel e em relação...
Digamos, porque a situação também se modificou. A situação também se modificou a partir do 25 de novembro. A direita portuguesa pôde aparecer livremente, enquanto que antes não. Toda a direita refugiava-se por detrás do Partido Socialista Português.
E estava a dizer em relação à popularidade do hotel?
A popularidade do hotel, para dar um exemplo, uma vez ele veio à França e no Le Monde, todos os jornalistas que eu conheci queriam ver o hotel, que ele tinha uma dimensão quase mítica. Houve, em tempos idos, alguém que chegou a ter uma popularidade semelhante à do hotel, que é o Gaddafi, com os seus mantos brancos, isso assim, é verdade. Essa mesma posição mítica junto a alguns sectores e tal. São os dois casos que eu me lembro. Mas o hotel era uma pessoa que, pela sua forma de falar, pela ousadia que ele manifestava, pela sua forma de representar também, ele despertava a atenção das pessoas.
E o que é que pensa deste ano de termos 50 deputados da extrema-direita no Parlamento e o vice-presidente da Assembleia a ser um antigo membro do MDLP, responsável por vários atentados no pós-25 de Abril?
E foi. Esse partido, o Chega, foi em poucos anos, em meia dúzia de anos, que ele passou de um deputado para 50 deputados. Isto num Parlamento que conta 230 deputados. Há algum mal-estar em Portugal, em sectores como a educação, como a saúde, como a habitação, muito, como nas forças policiais que ganham salários de miséria, há descontentamento. E o que aconteceu é que aparece um partido populista da extrema-direita que promete tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, aconteceu em Portugal o mesmo que sucedeu em França, que sucedeu na Holanda, que sucedeu em Espanha, que sucedeu na Áustria, que está a suceder na Alemanha, etc. Direi até que em Portugal sucedeu um bocado mais tarde. Só agora é que chegou. Nos outros países já chegou há mais tempo. E porquê mais tarde? Talvez porque a democracia em Portugal vem na sequência de um acto revolucionário, contrariamente ao que sucedeu nos outros países onde a extrema-direita progrediu rapidamente e muito mais cedo. Portanto, o que sucede em Portugal neste momento, quer dizer, é algo que no fundo sucedeu também nos outros países. Mas eu direi que mais de 80% dos portugueses votaram por partidos democratas. Mesmo da direita, que está no poder atualmente, é um partido de direita, quer dizer, que respeita as regras da democracia. Enquanto Chega, diz-se anti-regime, contra a Constituição, contra o 25 de Abril e tudo isso. E a direita não. De continuar a defender o 25 de Abril, o Presidente da Assembleia da República...
Sobretudo o 25 de Novembro.
E o 25 de Novembro, aliás, a direita considera que já não haveria 25 de Abril se não tivesse havido o 25 de Novembro. Mas o que é certo é que continua a respeitar o 25 de Abril, ao passo que este partido de extrema-direita, não, ele afirma-se contra o 25 de Abril.
O livro chama-se Revolução dos Escravos e incide essencialmente no período que vai do 25 de Abril de 74 até às eleições presidenciais de 76, dá ainda umas pinceladas em 1982. Há historiadores que defendem que o 25 de Abril foi um golpe de Estado militar que o povo na rua transformou em revolução. O que foi para si a Revolução dos Escravos?
Essa interpretação que é corrente virtual é também a minha. O golpe militar, inicialmente, teve uma dimensão, sobretudo, corporativista. Havia, por um lado, um grupo de militares de alta patente, coronéis, generais e tal, que consideravam que o governo de Marcelo Caetano não tinha condições para encontrar uma solução que resolvesse a situação. Pois, porque a posição era não era de independência das colónias, era de uma autodeterminação, de uma independência relativa, de tal forma que as colónias pudessem ter alguma autonomia política, mas todas elas no seio de uma comunidade portuguesa continuasse a ser dirigida por Lisboa. Bom, isto em Angola, na Guiné e tal, que em Moçambique até havia quem pugnasse por uma independência do norte de Moçambique, a norte do Zambeze, que era uma região muito onde a Frelimo, o governo nacionalista, era mais forte e tinha apoio da Tanzânia. Portanto, uma independência do norte dos nacionalistas, mas depois uma outra independência a sul do Rio, mas criando um país dominado por brancos e impondo o regime da Apartheid, que essa parte do sul de Moçambique já era apoiada pela África do Sul. Havia, o Conza da Riaga chegou a propor um regime desta natureza. Portanto, havia um grupo de generais, de militares, que estava descontente. O livro que o Spínola publicou, Portugal e o Futuro, um ano antes, já mostrava esse descontentamento e achava que já não havia condições para o governo português poder resolver a situação africana. Bom, isto, e depois havia um grupo de militares também que protestava pelas suas condições de existência, para dificuldades de imaginar a carreira, até porque o governo português tinha sido obrigado a recrutar estudantes universitários, recém-licenciados, que partiam todos para as colónias, com o título de tenentes e quando faziam mais do que uma missão em África, de capitães. Portanto, os capitães de carreira reagiam mal ao verem capitães que não eram profissionais, que eram universitários e que acabavam por ter as mesmas regalias que eles, os mesmos privilégios, que eram poucos, mas viram um grupo de não profissionais invadir uma carreira que devia ser a deles. Mas, terceiro aspecto, esses universitários que se tornaram capitães, tenentes, etc., também jogaram um papel de doutrinação política e ideológica junto de muitos oficiais de carreira. Portanto, temos oficiais de carreira que estão dispostos a alinhar numa tentativa de golpe de Estado porque as suas carreiras não lhes oferecem um futuro conveniente. Temos oficiais de carreira que alinham também no golpe de Estado porque estão politicamente doutrinados à esquerda pelo seu contacto com os não profissionais que vêm da universidade, e depois temos tenentes coronéis generais que também alinham num golpe de Estado para encontrar uma solução que não seja de independência integral para as antigas colónias. Durante bastante tempo, estes três grupos coexistiram com as suas contradições, mas coexistiram. E o 25 de Abril é a expressão desta espécie de compromisso tácito entre estes três grupos. É o Spínola, que representa estes generais que entendem que já não há solução dentro do regime, mas que não querem ir muito, muito longe, que é nomeado Presidente da República, que dirige a Junta de Salvação Nacional. Mas depois, as tentativas de golpe de Estado, 28 de setembro e do 11 de março, são levadas a efeito por esse grupo de generais. Mas cada vez que há uma tentativa dessa natureza, a ala radical dos capitães ganha posição. E depois, sobretudo, quando isto sai à rua, há o efeito popular que é enorme. As pessoas saem à rua, mas foi eu estava em Paris nessa altura, mas fui no primeiro voo charter que aterrou no aeroporto de Lisboa. Foi uma viagem organizada em Paris, aqui fomos todos. Tive a ocasião de assistir a esse movimento, e ao 1 de maio de 1964, que foi uma coisa absolutamente extraordinária. Os militares, os escravos nas espingardas, os escravos nas bocas dos canhões, os militares todos, e depois havia o povo todo na rua, o povo que saltou para cima dos blindados, e esteve nos militares, nestes militares, tenentes, capitães, jovens, teve um grande impacto. Eles sentiram-se dignificados. Eles, de repente, reconquistaram o orgulho de ser militares, que tinham perdido, porque estavam voltados a uma guerra africana que não era popular em Portugal, que não era popular e que aparentemente não tinha solução e que Portugal estava a perder. Portanto, eles ganham prestígio, ganham, sentem-se heróis, e ganham dignificação, e é isto também que joga um papel muito importante para que eles cada vez tomem e assumam posições mais à esquerda e que o golpe de Estado se transforme mesmo numa revolução. É um exemplo desses militares, a quem nós dedicamos o livro, que é o António Marques Júnior. O António Marques Júnior, que era tenente no 25 de Abril, e foi ele que mandou as tropas que vieram para a rua no 25 de Abril, que vieram de Mafra, que era o lugar onde se preparava todos os oficiais, os universitários que iriam tornar-se tenentes e capitães e enviar-se para a África. Era aí que eles preparavam todos. E o tenente Marques Júnior, António Marques Júnior, foi um dos mais jovens militares graduados e foi o mais jovem membro do Conselho da Revolução, que era o órgão de decisão político-administrativa formado pelos militares. Ele morreu muito cedo, morreu há uma dúzia de anos. E foi a ele que dedicámos o livro, porque achámos que ele representava toda aquela pureza e toda aquela vontade de fazer alguma coisa de novo, toda aquela vontade de evitar retaliações e de procurar consensos e que tudo se passasse bem ou que tudo se passasse o melhor possível. Portanto, o livro foi dedicado a ele e a viúva dele estará no lançamento em Paris.
José Rebelo, muito obrigada por ter estado connosco na RFI.
Muito obrigado. Obrigado eu. Para já conheço a RFI muito bem, tive lá muitos amigos quando era exilado político e é para mim, é quase um dever falar desta revolução. Foi de facto uma revolução muito, muito, muito especial. Daí o relevo que ela tem no estrangeiro, como está visível, 50 anos depois dela ter eclodido.
Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena.